retiradas pelos portugueses nas urnas. E, portanto, esta Comissão Parlamentar de Inquérito não acrescenta esclarecimento político, nem sequer qualquer consequência política relevante que não tenha já ocorrido. Devemos ainda questionar se a criação desta Comissão corresponde às prioridades que os portugueses esperam ver tratadas neste Parlamento. Os portugueses pretendem respostas para problemas concretos na habitação, na saúde, na educação, na competitividade da economia. E é para responder a esses desafios que aqui estamos, senhores deputados. O combate à corrupção é demasiado importante para ser reduzido a uma operação mediática. E seguramente, seguramente, não se faz através do anúncio de comissões parlamentares de inquérito ao ritmo das notícias do dia. Faz-se com instituições fortes, com legislação eficaz, com investigações robustas, com julgamentos e decisões em tempo útil. É esse o caminho do governo liderado pela AD. É este o trabalho sério, é este o trabalho que produz resultados, é este o trabalho que reforça a confiança dos portugueses na justiça. Porque a questão que verdadeiramente deve preocupar este Parlamento não é a criação de mais uma comissão de inquérito. A questão é perceber porque continuam alguns processos a arrastar-se durante tantos anos. A questão é tornar a justiça mais célere, mais eficiente e eficaz. Senhoras e senhores deputados, a justiça não precisa de concorrência por parte do Parlamento. Precisa de mais celeridade, de mais meios e de respeito pelas suas instituições. E os portugueses não precisam de encenações políticas. Precisam de uma justiça que funcione, de instituições em que possam confiar e de respostas para os seus problemas. E é por isso que o Grupo Parlamentar do PSD votará contra esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigada.
Sra. Deputada, tenho dois pedidos de esclarecimento. Sra. Deputada, dispõe de 9 segundos mais 15 da tolerância e tem dois pedidos de esclarecimento. Primeiro pedido de esclarecimento, Sra. Deputada Patrícia Carvalho do Chega. Já dei a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Bárbara Amaral Correia, depois de ouvir a sua intervenção, fiquei com duas certezas. Primeiro, o PSD não é um partido sério e, segunda, não é um partido para se levar a sério. Isto porquê? Porque a senhora deputada, ali de cima... É verdade. É o quê? A senhora deputada ali de cima disse primeiro que o Parlamento tem o dever de escrutinar o governo. É verdade, estamos de acordo. Depois acusou o Chega de querer fazer chincana política com uma investigação criminal que está em curso. E disse ainda mais que uma CPI não acrescentaria nada ao esclarecimento público e político. Então, ó, senhora deputada, explique-me por que razão o PSD já votou favoravelmente a outras CPIs de investigações, inclusivamente, que também estavam em curso. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. Não faz sentido absolutamente nenhum a sua intervenção, a não ser claro que o PSD esteja com medo que no meio desta CPI venha à tona casos que envolvam também militantes e dirigentes do PSD, o que também não causaria estranheza, devo dizer. E quero também recordar que o Luís Montenegro, que é agora Primeiro-Ministro, mas em novembro de 2013 não era, disse e cito: Portugal não pode ser isto, não pode tolerar ou admitir que importantes decisões de investimento e financiamento público possam ser tomadas por qualquer outro critério que não seja exclusivamente o interesse público. E disse ainda que existiam, no Partido Socialista, demasiadas mentiras, demasiados abusos de poder, demasiada arrogância e demasiada falta de ciência e transparência. E, portanto, as perguntas que eu tenho para lhe fazer, senhora deputada, são muito simples. Primeiro, estas palavras de Luís Montenegro foram a sério ou foi só para ganhar votos, uma vez que sabíamos que ia haver eleições antecipadas? E também não posso deixar de perguntar, uma vez que o Partido Socialista também não se inscreveu, mas o Partido Socialista era a favor de uma CPI ao caso Spinum Viva, que estava relacionada com uma empresa familiar do atual Primeiro-Ministro. Mas agora, agora é contra uma CPI ao facto de um Primeiro-Ministro e membros desse governo serem suspeitos de crimes de corrupção, prevaricação e tráfico de influência. Obrigada.
Senhora Deputada Inês Sousa Real.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Bárbara Correia. Em relação a uma das dimensões que mencionou, nós concordamos, de facto, a justiça não pode ser lenta, em particular quando falamos de processos que envolvem largos milhões de euros, e no que diz respeito à Operação Influencer, em que há fundos do PRR, há de facto poucos operadores em que podemos levantar aqui o sério risco, não só de fenómenos de corrupção ou de opacidade, é fundamental que as medidas de transparência saiam do papel. Mas porque não alinhamos em boleias populistas, nomeadamente de quem procura depois transformar aquilo que possa ser um espaço que é da justiça em círculos políticos, a pergunta que gostaria de lhe deixar desde já é porque já em 2021, que foi aprovado no Orçamento de Estado a obrigação do Governo publicar relatórios anuais detalhados sobre os apoios concedidos a projetos de hidrogénio verde, nomeadamente quem recebeu, quando recebeu, quais os impactos financeiros, ambientais e territoriais. Aquilo que se impõe-me perguntar é se de facto o seu Governo e o PSD estão efetivamente comprometidos em executar esta norma, não só do orçamento, para que no mais tarde ou mais cedo não tenhamos novamente outro número aqui na Assembleia da República, já não em relação ao anterior Governo, mas em relação ao atual.
Senhora Deputada Bárbara Amaral Correia, para responder com o tempo curto que dispõe.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta o pouco tempo que tenho, apenas dizer que nós não cedemos em razão da conveniência partidária. Esta é uma matéria que está em segredo de justiça, que está com um processo, com uma investigação em curso e, portanto, não vai ser o PSD a criar problemática nesta investigação e vai respeitar os poderes da justiça, que é isso que nós temos que respeitar. Muito obrigada.
Senhor Deputado Rui Rocha, para uma intervenção, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, nenhum partido está imune à corrupção, mas nenhum partido tem sido menos imune à corrupção do que o PS. Nenhum partido tem tantos autarcas acusados de corrupção. Nenhum outro partido teve um ex-primeiro-ministro acusado de corrupção. Nenhum outro partido viu serem encontrados 75 mil euros em dinheiro vivo na residência oficial do primeiro-ministro. Nenhum partido viu o principal assessor de dois dos seus líderes, José Luís Carneiro e António Costa, ser acusado de corrupção, como aconteceu recentemente com Duarte Moral. O exercício do poder corrompe e não há nenhum outro partido que tenha exercido o poder tanto tempo como o PS. É natural, portanto, que o PS tenha mais corrupção que os outros. Mas não é só isso. É a própria cultura do PS que promove esse resultado. Perante casos de corrupção que o afetam, o PS usa sempre a mesma tática, independentemente de quem seja o líder. Em primeiro lugar, ignorar. Quando já não é possível ignorar, negar. Quando já não é possível negar, desvalorizar. Quando já não é possível desvalorizar, atacar. Quando já não é possível ignorar, negar, desvalorizar nem atacar, reciclar. No que diz respeito a ignorar, tivemos o chamado síndrome de Fernanda Câncio. Os factos estão todos ali à frente, mas o PS não os vê. Fernanda Câncio tinha a desculpa do amor. Qual era a desculpa do PS nesta matéria? O caso Sócrates estava à frente dos olhos de toda a gente, mas a namorada não viu e o PS não sabia. No que diz respeito a negar, o melhor exemplo talvez seja a tese do parágrafo. Não há alma com um mínimo discernimento que considere que a existência de 75 mil euros em dinheiro escondido em livros e caixas de vinho permitiria a sobrevivência de um primeiro-ministro. O PS diz que foi golpe. No que diz respeito a desvalorizar, tivemos a recente doutrina de José Luís Carneiro. Corrupção ligada ao PS? O PS diz que as pessoas do PS nem sequer pertencem ao PS. No que diz respeito a atacar, tivemos a teoria da cabala, das sondagens e do 28 de maio. Mas as buscas recentes na sede do Rato estão relacionadas com o 28 de maio? Uma parte do PS diz que sim. No que diz respeito a reciclar, o PS é especialista. Miguel Alves era acusado de torrar 300 mil euros num pavilhão inexistente. O PS levou-o para o governo. Escária tinha problemas conhecidos com a justiça. O PS levou-o para chefe de gabinete. José Luís Carneiro diz agora que vai fazer um código de ética para o PS e diz que vai ser impossível ser-se corrupto no PS. Eu tenho um conselho. Não percam tempo com códigos de ética, senhores deputados do PS, senhor deputado José Luís Carneiro. Basta um preceito simples, o sétimo mandamento. Não roubarás.
Senhor deputado Filipe Sousa, de JPP. Senhores deputados, o deputado Filipe Sousa. Senhores deputados, o senhor deputado Filipe Sousa, JPP, faz favor. Senhores deputados, o senhor deputado Filipe Sousa tem o mesmo direito que todos os outros deputados para fazer uma intervenção. Senhor deputado Filipe Sousa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na verdade, os portugueses assistiram à queda de um governo da República envolto em suspeitas de tráfico de influências, favorecimento e promiscuidade entre o poder político e interesses económicos milionários. Se o Parlamento tem o dever de escrutinar, investigar, apurar quem decidiu, quem beneficiou e quem falhou na defesa do interesse público, é um facto. Mas também é um facto que a democracia não vive de silêncios, vive de verdade. E quem exerce funções públicas deve estar disponível para responder perante o país. Mas também é verdade que a justiça deve ser independente, não deve servir para agendas partidárias, calendários eleitorais, os julgamentos feitos na praça pública antes dos tribunais decidirem. Porque quando a justiça é politizada, todos nós perdem. Perde a democracia, perde a credibilidade das instituições e perde também a confiança dos cidadãos no Estado de Direito. E é isso que o JPP não pode aceitar, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os inquéritos parlamentares são um instrumento essencial nas democracias liberais. É fundamental ter, no lado político, um instrumento de escrutínio dos poderes públicos e da sua ação, que não substitua aos tribunais, mas que os complemente numa fiscalização, que é uma fiscalização também ela política. E por isso é que é tão importante saber estabelecer a fronteira entre um instrumento dos inquéritos parlamentares e o funcionamento normal da justiça. Em Portugal temos exemplos concretos, claros, de boa utilização do regime dos inquéritos parlamentares. Camarate, BES, BPN, Caixa Geral de Depósitos, em todos estes processos, foi graças a inquéritos parlamentares que se conseguiu avançar, que se conseguiu encontrar responsáveis, que se conseguiu encontrar, em alguns casos, novas teorias que vieram a verificar ser verdadeiras sobre factos que tinham acontecido, e o CDS sempre se empenhou nesses inquéritos parlamentares com deputados que deram o seu contributo a esse apuramento de factos e de responsabilidades. José Ribeiro Castro, Nuno Melo, Cecília Meireles, vários, em várias comissões de inquérito, fizeram esse trabalho. E, portanto, cada vez que somos chamados a pronunciarmos sobre se somos a favor ou contra um determinado inquérito parlamentar, é essa a ponderação que fazemos. Nós estamos ou não estamos em condições de, não extravasando o campo da política, ir mais fundo do que aquilo que estávamos. Saber mais do que aquilo que sabemos. Contribuir ou não para o apuramento da verdade. É esta a nossa grelha. É por isso que temos cuidado com argumentos como o que seja de que a justiça está a andar devagar demais. Não é para a justiça andar devagar que o Parlamento deve intervir. É porque o Parlamento possa apurar mais do que aquilo que eventualmente a justiça conseguiu apurar e possa apurar diferente, designadamente apurar no campo político, aquilo que na justiça não se poderá apurar. Agora, neste caso, é extraordinário o posicionamento do Partido Socialista. O Partido Socialista tentou que isto passasse de fininho, sem se inscrever. Não é a primeira vez. Já houve uma vez em que foi o CDS que impediu que se passasse um ponto à frente porque o Partido Socialista queria que ninguém falasse. Ó, senhores deputados, se os senhores querem que ninguém fale, é porque têm alguma coisa a temer. Porque eu nunca vi um debate... É assim... Certamente será por ser deputado há pouco tempo. Mas eu nunca vi um debate em que o Partido Socialista não se inscrevesse. Nunca, até hoje. Sobre tema nenhum, não houve um debate sobre o qual o Partido Socialista não se inscrevesse. E o Partido Socialista queria não se inscrever sobre um debate numa comissão de inquérito a um ex-primeiro-ministro seu. Desculpa, mas isto é inaceitável. Isto é quase tão inaceitável como imagina que acontecia.